Jornal O Repórter. A notícia da sua cidade. Oferecimento Elialto Veículos. Compra, vende, troca e financia. Elialto Veículos. Telefone 3604-4136.
Com o vereador Marco Marcondes, ele que é um dos jovens políticos aqui do município e vai estar colocando o seu nome à disposição aí do grupo, está construindo uma candidatura a prefeito do município de Fazenda Rio Grande. E a gente está esperando aqui o pessoal aí conectar e entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Até pedimos desculpas aí para os nossos amigos, seguidores da página do Jornal Repórter. Tivemos um probleminha pequenininho com um fiozinho que estava entupido. Já estamos aí a 1000 por hora. E vamos começar aqui, são várias perguntas que precisamos fazer, né? Para o vereador Marco Marcondes, na verdade até para a gente poder conhecer as propostas, são várias pessoas que irão colocar o seu nome à disposição para governar o nosso município nos próximos anos, e é super interessante você, do outro lado, aí, conhecer quem é quem. Às vezes, nós temos muitas pessoas boas, mas você, por não conhecer, puxa vida, não vou votar nesse, não vou votar naquele, e a nossa intenção aqui não é pedir voto para ninguém, até porque nós não podemos fazer isso, a legislação não permite, mas levar um pouquinho das pessoas que estão aí se colocando à disposição, para você conheça elas, na sequência pode entrar em contato com elas, saber aí qual que são as suas propostas. Eu recebo hoje aqui no Café com Bala, daqui a pouquinho vem o café, o vereador Marco Marcondes. Daí, amigão, tudo certinho?
Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os telespectadores, todo mundo que está nos acompanhando na rede social. Bom dia, população de Fazenda Rio Grande. Eu sou o Marco Marcondes, que foi candidato a vereador pela primeira vez em 2016. E a população confiou, me colocou dentro da Câmara de Vereadores. A gente vem fazendo um trabalho intenso já há mais de 3 anos lá na Câmara, com bons projetos, buscando recurso no governo do Estado, no governo federal, para a gente tentar elevar a qualidade de vida da população de Fazenda Rio Grande. E nesse momento nós colocamos o nosso nome à disposição para a gente pleitear uma pré-candidatura à prefeitura, Pedro.
E me diz uma coisa, já para a gente começar aqui, tem o PROS está conversando com o PSL. Na verdade, juntamente o deputado Toninho, o deputado Francischini, tentam costurar em todo o estado do Paraná que o PSL seja dobradinha com o PROS. Mandirituba, por exemplo, o vereador Felipe Machado está se filiando ao PROS.
Sim.
O grupo do PSL deverá lançar a candidatura como vice. E aqui na Fazenda Grande, quem está no PSL é o doutor Nassib.
Uhum.
Você tem esse conhecimento? Como que está essa história? Até para a gente entender direito, porque as pessoas falam muito.
Claro.
Como que está essa situação com o doutor Nassib?
Pedro, primeiramente, a minha ida para o PROS é decorrente a um projeto que nós temos como um novo grupo político aqui para a Fazenda Rio Grande. Nós temos um grupo que está administrando o município há 12 anos, o mesmo grupo político, e nós, conversando com a população, vendo os anseios da população, a população pede que mudanças sejam feitas em diferentes segmentos. Então nós colocamos o nosso nome à disposição do PROS e o PROS acatou essa ideia. O deputado Toninho também tem esse mesmo anseio de criar um grupo também diferente para administrar o município. A alternância do poder é saudável para todas as cidades. E nós temos sim uma conversa muito boa com o PSL, temos uma conversa com o Dr. Nassib, praticamente a nossa aliança já está sacramentada, nós iremos juntos para a eleição, o PROS e também o PSL, como um novo grupo para a Fazenda Rio Grande, diferente do grupo que hoje está administrando o município. Nada contra os ex-prefeitos, nada contra o atual secretariado, eles deixaram seu legado, mas nós vamos fazer algo mais para o município, a gente vai fazer coisas novas aí para a população.
Marcondes, não é meio controverso essa história de um grupo novo? Porque o Dr. Nassib já esteve na administração por um longo tempo. Foi vereador, foi vice-prefeito, esteve como secretário. E muitas pessoas que estavam com o Chico Santos quando ele foi afastado, está com o Dr. Nassib nesse momento. Você se aproximar do Dr. Nassib, não é meio controverso em falar do novo, Marcondes?
Não é, Pedro, controverso, até porque deixaram o Dr. Nassib ficar apenas 6 meses na Secretaria de Saúde.
Mas ele que saiu.
E tiraram ele de lá.
Mas ele que pediu exoneração, não foi?
Pedro, quando a gente escuta só uma versão, certo, a gente tá passivo a fazer um mau julgamento.
Sim.
Quando a gente escuta os dois lados da moeda, a gente tem uma aproximação maior para ser justo.
Certo.
Então, o que aconteceu é que ele ficou apenas 5, 6 meses administrando a Secretaria de Saúde, tiraram ele de lá, ele fez coisas boas e hoje a gente vê que ele tem capacidade para nos ajudar nesse projeto.
A tua ida para o PROS descarta a possibilidade do empresário Thiago Vancher disputar a eleição ou o Thiago também vai bater chapa com você no PROS para uma candidatura a prefeito ou a vice? Ou, de repente, vocês dois podem estar juntos na mesma chapa?
Pedro, o Thiago hoje ele abriu mão da sua pré-candidatura. O PROS me abraçou de uma forma que eu fiquei muito feliz, né? Hoje eu sou pré-candidato a prefeito do PROS. E devido a esse fator, pesou muito para mim decidir a ida para esse partido. Ainda mais o PROS agora sendo um partido da base do governador Ratinho Júnior, no qual a gente tem um bom relacionamento, me ajudou muito, é parceiro de Fazenda Rio Grande, parceiro do vereador Marcondes, é a pessoa que me lançou candidato a vereador e, decorrente de todos esses fatores, a gente decidiu lá mesmo, com pessoas dentro do governo, a minha ida para o PROS aí foi, com certeza, crucial para a gente, para o Thiago abrir mão, né? Para eu ser o pré-candidato do partido e a gente encabeçar esse grande projeto aí.
Vereador, como que foi a sua experiência como vereador? A gente sabe que por mais que o vereador esteja bem intencionado, eu acompanho o seu trabalho, foram vários projetos, requerimentos, inclusive um que eu não sei se você se sente frustrado, mas eu me sinto frustrado nesta questão, que é em relação aos horários de atendimento do banco, dos bancos. Sim. Que deveriam ter um período ali para atender as pessoas. Nós olhamos agora há pouco aqui na Avenida Brasil, na frente da caixa da lotérica, uma fila imensa. E um dos seus requerimentos era que os bancos teriam um horário para atender a população. Só que, infelizmente, como o vereador talvez não tenha aquela força, é por isso que, de repente, você está querendo algo maior para fazer algo, dedicar um pouquinho mais à população, vereador?
Pedro, esse foi um dos assuntos que eu mais abordei e trabalhei. Não só, Pedro, apresentando requerimentos na Câmara, projetos de lei na Câmara, mas sim indo atrás dos gerentes de banco, me reunindo, fazendo o possível e o impossível para a gente ampliar esse atendimento bancário aqui no município. Nós conversamos por diversas vezes durante quase 3 anos com gerentes regionais, gerentes estaduais, federais da Caixa Econômica para a gente conseguir fazer com que eles entendessem que a Fazenda Rio Grande precisa de mais lotéricas, precisa de uma nova agência da Caixa Econômica, precisa de bancos que também não tem aqui no município. Um exemplo é o Santander, que também nós ajudamos nessa vinda aqui para o município. E isso interfere muito na qualidade de vida da população. Como você bem mencionou, Pedro, nós passamos 8 horas, 8 e meia na frente da lotérica, tinha uma fila de mais de 50 pessoas. Então, isso é muito complicado. Faz com que o pai de família da Fazenda Rio Grande, a dona de casa, a mulher que também trabalha para ajudar no orçamento da família, perca quase um meio período de serviço, vai deixar de produzir, de fazer riqueza para estar lá infelizmente esperando 3, 4 horas para receber atendimento em uma agência bancária. Isso não poderia acontecer.
Nós estamos falando sobre um projeto de Fazenda Rio Grande e seria injusto a gente afirmar aqui que o grupo que esteve por 12 anos administrando a Fazenda Rio Grande não trouxe indústria, não trouxe empresa. Precisa mais. Isso. Na sua proposta, um plano de governo, se você for prefeito, também lutará para que continuem empresas vindo para a Fazenda Rio Grande? Porque tem muitas pessoas que falam, né? Olha, nós não temos indústria, não temos... Mas veio muita coisa. Você que é nascido aqui sabe como que era antes e como que está agora.
Exatamente, Pedro. Na verdade, nos últimos anos, veio bastante empresas aqui para o município. A gente reconhece isso. Foi feito um trabalho excepcional na área de captação de novas empresas, gerou muitos empregos aqui em Fazenda Rio Grande, mas nós precisamos mais. Para a gente fortalecer esse comércio forte que tem na Fazenda Rio Grande, a gente precisa definir um segmento para a cidade, né? Definir por um ramo econômico que a Fazenda Rio Grande pode ser reconhecida. E eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, o Pedro Bala, que hoje nós temos um déficit de profissionais, Pedro, no estado do Paraná. Né? O estado do Paraná, em uma visita no governo do estado na semana passada, está precisando de mais de 10 mil profissionais na área de tecnologia, na área de programadores, para desenvolvimento de sistemas, aplicativos, e infelizmente nós não temos esses profissionais. Pode deixar, Pedro.
Isso aí.
Aqui. Estamos ao vivo, pessoal.
Então... eu estou preocupado aqui com a nossa bateria que vai acabar, né? Então, nós não podemos aqui perder aqui essa entrevista, que é muito importante. E eu quero voltar a afirmar aqui que o papel do Jornal Repórter não é, de repente, falar mal desse, falar mal daquele, ou enaltecer, né? Falar, olha, vote nesse, até porque nós não podemos pedir voto, porque o vereador ainda não é candidato a nada. Isso. Ele é um pré-candidato que está costurando aí a sua candidatura. E no futuro, até para você, morador aqui da Fazenda Rio Grande, conhecer quem é quem. Nós temos uma situação também muito delicada aqui na Avenida Portugal, onde nós estamos nesse momento.
Sim.
Que é a questão do trânsito. Nós temos 30 anos na nossa cidade. Quando o pessoal criou o nosso município, talvez imaginaria que cresceria, mas não tanto assim, não foi planejado a questão de binário. O nosso trânsito hoje ele está caótico. Esse lugar aqui onde que nós estamos, no final da tarde, ele praticamente é impossível, que a paciência parece uma enorme metrópole, e nós precisamos, como somos uma jovem cidade, entendo eu que faltou um certo planejamento nessa questão viária. Qual que é a sua ideia para melhorar o nosso trânsito aqui em Fazenda Rio Grande?
Pedro, primeiro de tudo, nós temos que planejar essa mobilidade urbana para pedestres e ciclistas aqui em Fazenda Rio Grande. Porque hoje uma pessoa que trabalha aqui dentro do município, Pedro, que tem todas as atividades aqui dentro do município, ela consegue se locomover tranquilamente lá do Iguaçu até o Gralha Azul aqui em um período de tempo pequeno. Então, se nós tivéssemos ciclovias, tivéssemos calçadas para pedestres interligadas com essas ciclovias, automaticamente nós iríamos fazer com que essas pessoas deixassem o seu carro em casa e se locomovessem de bicicleta ou até fazendo uma caminhada. E hoje no nosso município o que precisa de mais urgente é de calçadas para pedestres. Eu moro aqui pertinho da unidade de saúde aqui do Gralha Azul. Me corta o coração ver mães levando seus filhos no carrinho de bebê, pelo canto da rua, dividindo espaço com os carros. Então, não só o alargamento das avenidas, binários, a programação dos sinaleiros para ser igual quando você estiver numa rápida lá de Curitiba, que os sinaleiros são todos programados, né? Quando você abre o sinaleiro da quadra de trás, todos os outros à frente já abre automático e isso desafoga o trânsito de uma forma muito rápida. E eu propus um projeto para a Secretaria de Obras, para a Prefeitura Municipal, colocar lá uma máquina que produza pavers, né? Isso vai baratear, a gente vai poder usar a nossa própria mão de obra, a gente vai economizar dinheiro público e a gente vai ter a matéria-prima para fazer essas calçadas, essas ciclovias, que vão ajudar muito no trânsito do município.
Na nossa cidade também, temos aí as nossas questões da saúde, que nós observamos que não é só a Fazenda Rio Grande. Tá. Qualquer cidade do Brasil, a gente observa que é um caos. Tá. A nossa cidade aí tem aproximadamente 120, 130 mil moradores, embora tem estudo aí que tem um pouquinho mais, temos apenas uma UPA. E tem um sistema que, na minha opinião, não funciona, aí, que é a questão dos concursados. Eu até entendo que aquela questão do como está acontecendo o Fazendinha, o prefeito Beto Richa terceirizou a saúde, funciona
Rafael Greca.
O Rafael Greca.
Isso.
Funciona um pouquinho melhor. Qual que é o seu pensamento para melhorar a saúde da Fazenda Rio Grande? A saúde da população da Fazenda.
Pedro, não só a saúde, mas como outros segmentos também do serviço público, precisam da terceirização e precisam também de uma parceria, uma PPP é chamada, que eu gosto muito disso aí. A gente pode dar uma solução para a população de uma forma muito rápida e o município, o estado, o governo federal não precisa dispor de um valor no ato, né? Hoje, para a área da saúde, a gente poderia muito bem usar as clínicas particulares que estão aqui no município no período da tarde, naquele período que é mais ocioso, que está com menos pessoas esperando atendimento, para a gente encaminhar as pessoas que precisam do SUS, que estão lá no UPA, para receber atendimento, né, nas clínicas particulares. Em troco, a prefeitura poderia abater um percentual do ISS, do IPTU, e consequentemente a população ia ter um atendimento de forma muito mais rápida e qualificada. E em conversa com alguns donos de clínicas médicas aqui no município, eles toparam. Infelizmente, o projeto não foi para frente, não sei por qual motivo, também não julgo o executivo por não acatar minha ideia. A gente tem que falar daqui para frente. O que passou, a gente tem que lembrar a população que a gente tentou contribuir com boas ideias, mas infelizmente muitas delas não foram acatadas. Não só para a área da saúde, Pedro, mas para um setor também que é muito deficitário aqui no município e que as mães me procuram, procuram a equipe, que são vagas em creche. Nós poderíamos usar as instituições de ensino particulares aqui para receber também essas crianças que estão na fila da creche. A troco também a prefeitura poderia dar essa contrapartida de abater o ISS, abater o IPTU ou cobrar uma mensalidade simbólica dessas famílias, porque muita mãe, muita mulher que poderia ajudar no orçamento de casa, tem que ficar com a criança em casa e não consegue vaga em creche tão rápido.
Essa questão da saúde que você falou é um plano, na minha opinião, muito bom, porque quando a pessoa está precisando um médico, não é para daqui 2 dias, 3 dias, é para a hora, para aquele momento.
Isso.
E de repente a estrutura pública não consegue suprir, dar o atendimento que a população necessita, esse para mim seria um plano ideal, como eu falei, como funciona lá no Fazendinho. Porém, nós tivemos um problema tanto com o Chico Santos como com o Dr. Nassib. O Chico Santos e o Nassib respondem um processo de 29 milhões que querem que devolva, inclusive deverá ter aí as contas do Chico nos próximos dias na Câmara para ser votado, né? E o Ministério Público entendeu que não seria legal. Como que tem que se fazer? Porque hoje o Ministério Público, vereador, ele interfere muito na gestão pública. E às vezes ele manda matérias, para mim a gente recebeu muitas matérias, olha, o vereador teve contas bloqueadas, não é o teu caso,
não.
Caso de prefeitos, lá, ó, prefeito teve a conta bloqueada, depois vai lá e explica, mas só que a vida da pessoa já virou o maior caos. como fazer para administrar junto com o Ministério Público, porque tudo que você quer fazer, boas ideias, o Ministério Público barra.
Pedro, você tocou num assunto muito interessante e que os prefeitos sofrem.
Vou servir o teu café aqui.
Ah, viu? Obrigado, Pedro. Inclusive, quem quiser tomar um cafezinho, é só chegar aqui na Avenida Portugal, 1707, no nosso gabinete político. Estamos aqui com o Pedro agora. Tem cafezinho quentinho aqui, pessoal. E só chegar.
Eu até sugiro às pessoas que conheçam aqui as redes sociais do Pedro Bala, né, o WhatsApp, e também do vereador, manda as perguntas para a gente aqui, porque de repente fica só nós aqui como dono da verdade. Isso. E nós não queremos fazer aquele negócio de bate a sopa, nós queremos fazer aqui uma entrevista para que você tire as suas conclusões e saiba. O vereador está preparado para ser o prefeito da Fazenda Rio Grande? O vereador é isso mesmo? As ideias dele é essa que você quer para administrar a sua cidade? E daí ninguém aqui é dono da verdade, nós precisamos juntos aqui construir uma ideia legal, né? Até para que as pessoas te conheçam, saiba quem realmente você é e se você merece de repente o respeito da pessoa para que no dia da eleição você receba o voto dessas pessoas, não, vereador?
Sem dúvida, Pedro. Voltando na pergunta que você me fez, eu acho que as prefeituras precisam ter uma equipe jurídica muito bem preparada para ali no ato os advogados falarem se isso dá para seguir em frente, isso não dá para fazer, isso nós teremos que pegar primeiro um parecer do Tribunal de Contas ou do Ministério Público para seguir adiante, para dessa forma todo mundo ficar resguardado juridicamente e ninguém ter problema na justiça. Não julgo também os advogados na época que deixaram isso correr em frente e dar problema para os gestores da época, porque vale ressaltar que cada promotor, cada juiz tem uma interpretação diferente, né, Pedro? Então, esses assuntos a gente deixa para a própria justiça dialogar, porque é também intenção do judiciário fazer com que os municípios tenham mais eficiência, tenham mais rapidez no serviço pro público, pro cidadão, não só de Fazenda Rio Grande, mas das outras cidades também. Esses assuntos a gente deixa para eles discutirem, dialogarem, acharem uma melhor saída para os municípios também desburocratizarem.
O fato é ter um bom quadro jurídico, né, de advogados, né, que tem muitos advogados que, de repente, eles querem administrar a prefeitura. Você tem uma boa ideia e fala, não dá para fazer por aqui, porque, de repente, tem preguiça de estudar lei. Tem vereadores, muitos advogados que têm preguiça de estudar. E quando o prefeito fala, olha, eu quero que faz desse jeito, acha brecha, vai lá, pega uma jurisprudência, um município que deu certo, para poder levar o melhor para a população, que é ele lá na ponta, né, que sofre mais. Quando, de repente, nós falamos aqui da questão da saúde, vai lá na unidade de saúde, eu tenho testemunho aqui que nós somos usuário ali, minha filha, de repente, meus filhos, né, vão para lá, fica 9 horas esperando.
Sim.
Não tem cabimento ficar 9 horas esperando, né? De repente volta lá atrás da questão do chazinho da avó, da tia, da mãe, né, para poder se recuperar, e não é esse o caminho que a gente precisa. Vereador, nós temos uma juventude.
Isso.
Que cresce cada vez mais, né, a nossa juventude aí. E a juventude, ela precisa de qualificação, empregos. Tem muitas empresas também que clama por funcionários, mas funcionários que saibam, entendam um pouquinho do trabalho. Tem que capacitar as jovens, vereador?
Sem dúvida, Pedro. Você entrou em um assunto que eu tenho me preocupado muito, né? Porque às vezes nós capacitamos os jovens de forma errada. Nós fazemos com que esses jovens escolham uma profissão que infelizmente está inchada, que não há vagas. Igual disse anteriormente, nós temos programadores, nós temos pessoas que têm que se capacitar em tecnologia e sistemas com um déficit de 10 mil vagas aqui no estado do Paraná. Por que a gente não começa com um direcionamento para a profissão desses adolescentes, desses jovens lá no ensino médio? Direcionar, a gente tem que entender qual é a tendência da economia também, tem muitos jovens que estão sendo mal direcionados e com isso aumenta a taxa de desemprego. A gente tem uma grande tendência de tecnologia, de inovação no mundo e isso precisa de pessoas capacitadas. As pessoas, os jovens, os adolescentes que entrarem nessa direção, consequentemente vão ter a sua vaga de emprego e vão ter um bom salário e vão conseguir sustentar sua família. Então isso tem que começar lá na base, né? Nós vemos hoje cursos profissionalizantes e capacita profissionais que não têm vagas de trabalho no mercado no dia de hoje. Então isso tem que ser feito um estudo muito aprofundado para a gente saber. Nós estamos precisando de profissionais em que área? Vamos capacitar os profissionais novos, os adolescentes, nesse segmento. E, consequentemente, a gente vai achar vagas de trabalho para todo esse pessoal.
Bom, 9h24, tem bastante coisas, muitas perguntas aqui, algumas pessoas fazendo as suas perguntas aqui. Convênio com ONGs pode ajudar muito no projeto de creche. A Luana pergunta, você concorda com isso também?
Com as ONGs? Desculpa, Pedro.
A Luana aqui, ela fala, tá. Fazer convênio com ONGs, que pode ajudar muito nos projetos das creches, porque realmente, a Luana tem razão, a mãe, de repente, precisa ajudar o marido,
orçamento
na renda,
de casa.
No orçamento de casa.
Hoje a tendência de hoje é as mulheres trabalhando assim como os homens. Né?
A mulher, ela trabalha até, ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. Beijo para minha esposa, para minhas filhas, para todas as mulheres, né, do nosso país, que eu até queria que até as mulheres que estão nos acompanhando, eu queria entrevistar uma mulher candidata a prefeito, parece que tem uma aí, porque aonde que a mulher coloca a mão, as coisas dão certo.
Verdade.
E quando tem uma mulher na frente dos projetos de um homem está atrás, a mulher está na frente, as coisas funcionam muito bacana. Só que lamentavelmente, a mulher, às vezes, ela se sente um pouquinho, não sei, ainda tímida para participar da política. Você foi pro PROS até, acho que o PROS está com uma campanha muito bacana para que mulheres se filiem no partido, não aquelas candidaturas laranja, e sim candidaturas autênticas, com mulheres com capacidade para poder disputar a eleição. E a questão da Luana aqui, ela fazer convênio com umas ONGs também. Na cidade de Cotia, há muito tempo foi feito convênios com ONGs e funciona muito, muito bem aí nas prefeituras, alguma coisa nesse sentido. Você também concorda com isso?
Luana?
Luana.
Luana, um abraço para você, obrigado pela sua contribuição. O cidadão tem que fazer realmente isso, tem que conversar com seus representantes, tem que conversar com os vereadores, com o prefeito e contribuir com boas ideias. Nós, se chegarmos lá, teremos o gabinete aberto, assim como é o meu de vereador. Aqui passa a gente o dia inteiro, contribui com boas ideias, nos avisa o que está precisando na sua região, no seu bairro, na sua rua. E para a área de vaga em creches, a gente vai analisar com carinho a sua contribuição. Eu ainda acho que um caminho mais fácil é um convênio com as instituições particulares. Ou também a gente fazer uma ampliação a toque de caixa no ICMEIS que já tem, construir 3 salas a mais em cada um que já tem de uma forma rápida, contrata novos profissionais e não precisa toda aquela burocracia para fazer um prédio novo, buscar recurso, buscar no orçamento o valor que vai precisar para essa construção, daí abre um edital para licitar, é uma burocracia tremenda, a gente tem que dar uma solução para o cidadão de uma forma mais eficiente, Pedro.
Aqui o Diego César Luiz, ele fala o seguinte, ó, fiz um curso e o nível, como é que tá ali? Ó,
fiz um curso no Senai e o nível básico é excelente.
É um caminho, né?
É um caminho.
O meu filho, o Alisson, ele fez um
Diego,
curso.
Um abraço para você, morador aqui do Gralha Azul,
aqui do
meu
lado,
amigo,
né?
Estudou comigo no Anitta, um abraço para você.
Também tá junto com a gente aqui o Dr. Rodrigo Berté, um dos...
Foi meu professor no Anitta, o professor
Uma
Berté.
Uma das pessoas sensacionais.
Foi um dos melhores professores que eu já tive, além de professor, é meu amigo também, um grande abraço para você.
Também aqui o Valmir está junto com a gente, o policial Valmir, que foi responsável por uma das matérias que eu fiz aqui, uma das mais importantes na minha vida, até confessar aqui, né, porque era muito complicado. Eu, escutando o rádio da polícia ali, de repente, né, o que nós vamos falar na rádio daqui a pouquinho, né? Aí passa ali no rádio da polícia que teve uma prisão, uma panificadora da Fazenda Rio Grande. E eu vou lá nessa panificadora. O Valmir, ele estava de um lado mais ou menos diferente do meu na questão política, né? Uhum. E, Valmir, o que aconteceu? Prendi o padre.
Meu Deus! Como assim prendi o padre? Eu não sabia desse episódio. É. Foi aqui na cidade?
Foi na fazenda, lá na panificadora Sidon, onde que foi preso o padre.
Ah, o e daí padre que foi suspeito por pedofilia.
É, na verdade ele foi acusado, depois condenado, né?
Me recordo, tudo, né?
12 anos e pouquinho de prisão do padre aqui da Fazenda Rio Grande, então foi uma das matérias mais importantes. O policial Valmir está junto com a gente
aí. Um abraço lá pro homem do chapéu, que também está assistindo a nossa live. Uma liderança muito boa do município, ex-vereador, um grande abraço para você.
Nos perguntaram aqui sobre a questão do dentista que tem aqui no... É o Emanuel Messias da Cruz. Bom dia. Quero saber sobre o profissional que sumiu do nosso posto de saúde, como os dentistas do Gralha Azul. Sabe alguma coisa disso aí?
Emanuel, meu amigo Emanuel, morador aqui do Gralha Azul também. É, nós, quando fizemos uma nova reestruturação da unidade de saúde aqui do Gralha Azul, junto com a Secretaria de Saúde, junto com o Poder Executivo, uma das exigências que a população havia feito na época e que nós conseguimos trazer para o município foi um dentista para atender a população. Fizemos uma sala odontológica ali no posto, né, para esse profissional estar lá trabalhando, para atender os moradores da região. É, algumas pessoas falaram que ele não está mais na unidade de saúde antes de fazer um mau julgamento, falar algo precipitado. Nós vamos procurar saber o porquê ele não está mais, mas era para estar. Nós tínhamos um compromisso com a prefeitura que, a partir daquele momento que nós fizemos a reestruturação do posto, colocamos mais médicos ali, era para ter um dentista todos os dias atendendo a população. Vamos procurar saber por que ele não está lá.
O Diego...
Só confere se está conectado aqui o carregador, está carregando ali.
É, eu acho que está bem certinho ali. Né? O Diego, ele fala o seguinte, Diego César, né, Luiz, né? Ele fez a pergunta, falou sobre o Senai, e ele fala que parece que o município não tem convênio com o Senai. Eu acho que tem, não tem?
Tem.
Que o meu filho, pelo menos o Sesc ali do outro lado da BSZC...
O município... Diego, o município hoje tem um convênio muito grande com a Fecomércio, tem uma parceria, aliás... E sempre ali na região ali da Praça Brasil ficam as carretas do conhecimento ali, dando curso profissionalizante de diversos segmentos. Uma pessoa que ajuda muito nisso aí é o vice-governador, o Darcy Piana, que é amigo nosso, amigo do nosso presidente da Câmara também, e que sempre coloca ali carretas do conhecimento, carretas que fazem um curso profissionalizante para a população. Disso aí a gente não tem do que reclamar.
E é só
às vezes eu concordo que não tem uma divulgação necessária para que a população fique sabendo que está ali. Eu acho que hoje a prefeitura municipal peca muito nessa área de comunicação, né? Deveria dar publicidade maior às coisas que interessam à população. Agora mesmo nós temos um período que a população vai pagar seu IPTU e vai ganhar 25% de desconto. Isso abate uma parcela muito grande do valor do IPTU. E coisas iguais a essa tinha que dar uma publicidade muito grande para a população ficar sabendo.
Nosso amigo vereador Gessé Zoner, ele que é uma das gratas, assim como você também, surpresas da política da região, está acompanhando aqui, ó, olha o que ele diz aí.
Tá. Um abraço aos amigos, estamos atentos ao programa. Parabéns ao colega vereador Marco Marcondes pelo mandato, sucesso na trajetória. Um grande abraço, Gessé, boa sorte para você, que você tenha muito sucesso na sua caminhada.
E o Gessé, quero só dizer que ele seria cotado para disputar como vice-prefeito lá em Agudos do Sul. Só que ele abriu mão, tendo em vista que veio o grupo do PROS, lá de Agudos do Sul, para somar lá com o PSB, tá, né, do Brauli. E tá tudo certinho, né? O pessoal está caminhando junto lá, pelo jeito vai dar PROS e PSB em Agudos do Sul para disputar a eleição dos próximos anos. Aqui também tá a Maria, como é que é? Guruba? Pereira de Mello. Bom dia.
Maria aqui no... Guranda.
Guranda.
Guranda Pereira.
Eita, falta de fazer o Mobral, né, gente? Bom dia. Aqui no Colégio Marili Schetter, olha, tá, está precisando de calçadas para as crianças poderem ir e vir, pois os carros, principalmente os ônibus escolares, passa quase por cima das crianças.
Uhum.
E como é que é o espaço? Poderia fazer só cria mato e que vocês, como vereador do bairro, podem fazer para ajudar essas mães.
Maria, um abraço para você. Sempre nós mandamos, nós pedimos para o executivo fazer as roçadas ali na região, para dar uma melhor qualidade de vida para essas crianças, para as famílias que vão levar os alunos ali no Marili. Só que infelizmente...
Alô, Marcelo! Roçar lá, Marcelo!
Só que infelizmente ainda a gente deixa a desejar, né? Na minha visão, Pedro, toda instituição de ensino deveria ter calçadas de acesso nas regiões e uma lombada elevada bem na frente da entrada dessa escola. E se a gente pudesse ampliar também esse afastans para fazer um programa ali nas entradas e saídas de aula, igual é feito no CAIC, tinha que ser feito isso em todas as escolas do município, em todos os colégios. Isso a gente vai querer fazer se nós conseguirmos chegar lá. Infelizmente, Maria, eu como vereador do município fico de mãos atadas em diversos segmentos, né? Nós documentamos o pedido que a população faz para nós. Nós avisamos o executivo e o executivo não executa. Não sei por qual motivo, se a estrutura é reduzida, se falta competência, não sei. Não vou fazer esse julgamento, mas por algum motivo, muitas coisas que nós pedimos na Câmara, que nós fazemos ofício aqui no gabinete, não são feitas e com isso a população fica à mercê de várias coisas iguais a essa.
Foi aquilo que eu falei agora há pouco, né? Às vezes o vereador, ele tem uma certa limitação, porque observa aqui, ó, chega a pergunta, a assessoria imediatamente já está anotando tudo certinho, vamos fazer outro requerimento, né? Porque isso aqui cabe um requerimento ou é indicação? Indica que...
Isso é uma indicação.
Uma indicação, isso. A assessoria imediatamente já está fazendo uma indicação novamente, isso, né? Mas muitas vezes essa indicação não são respondidas, né? Como é o caso que eu falei agora há pouco da questão das agências bancárias, que é uma vergonha, o tempo de espera que tem lá, por exemplo. Você vai na Caixa Econômica para resolver qualquer coisa. Tem situação que você tem que ir lá.
Tá.
Você vai perder o dia.
Vai perder o dia. Principalmente agora nesse período, dia 8, dia 9, dia 10, quinto dia útil, data de vale. Você vai na agência bancária, você, no mínimo, você perde meio período do seu dia.
Para a gente não ficar aqui só nesse papinho light aqui, vamos lá, voltar lá nas nossas questões aí. Você estava conversando com Marcelo Pelanda, com o Dudu Santos, com o Thiago Vancher. E agora? Já encerra esse primeiro ciclo de conversa? O Dudu está descartado junto do teu lado aqui ou ainda o futuro a Deus pertence?
Não, eu gosto muito do Dudu, ele é muito competente na área de esporte, na área que ele tem atuação. Ele tem portas abertas para estar junto conosco nessa caminhada, nós temos um grande diálogo. Hoje nós estamos criando uma direção para o município. E a direção que nós estamos criando para esse município é de oxigenar a prefeitura, oxigenar o secretariado, é de ir para uma linha de oposição, né? Então, as pessoas que tiverem essa mesma vontade que a nossa de criar um grupo novo para o município, de fazer coisas novas que não foram feitas ao longo desses últimos 12 anos, serão bem-vindos, né? Se a pessoa for de boa índole, se a pessoa amar a cidade, né, nós vamos para uma eleição possivelmente contra o candidato da atual gestão. Mas nem por isso nós vamos aceitar que nenhuma pessoa fale mal da Fazenda Rio Grande. Porque quando uma pessoa fala mal da Fazenda Rio Grande na rede social, na minha frente, nós entramos em um debate com essa pessoa. Aqui é a nossa cidade, nós amamos aonde vivemos, uma terra que deu oportunidade para muita gente de ter a sua empresa, de ter o seu comércio, de conseguir comprar a sua casa própria, né? A gente vê lá o Felipe Pacheco, é um latoeiro renomado do município, já levei o meu carro várias vezes para ele fazer os trabalhos lá que ele faz. Então a gente tem que fazer com que esse povo que colhe frutos aqui do município não deixar com que pessoas falem mal da nossa cidade. Mas, por um outro lado, a gente sabe de todos os problemas que nós temos aqui.
Você se elegeu junto à coligação do atual prefeito, Márcio Wozniak. Uhum. Você foi base de sustentação do prefeito por um longo período. Por que que você rompeu agora, Marcondes? Ou você ainda, quando tiver projetos bons ali, assim, você está junto? Porque o teu mandato não é aquele mandato polêmico de estar criticando, de estar falando que o prefeito não presta, que é isso, que é aquilo. Sempre foi uma gestão como vereador de construção. Os projetos bons você continua votando? E por que que você resolveu se afastar desse grupo?
Pedro, ao longo desses 3 anos como vereador, nós apoiamos as boas ideias. As ideias ruins, a gente perguntou o porquê estava sendo feito. Uma delas é levar para o judiciário o IPTU que tinha 1 ano de atraso, né? Isso deixou a população muito indignada. A arrecadação da prefeitura está pedindo para os empresários uma prestação de contas do retroativo de ISS, que é o Imposto sobre Serviço, de 5 anos atrás. Coisas iguais a essa a gente não concorda, né? Nós queremos uma administração mais humana, que ame as pessoas do nosso município, que seja parceiro da população. Não tenho nada de mal para falar do atual prefeito, da atual gestão. Nós só temos uma nova proposta para o município. E nós vamos para uma caminhada de cabeça erguida, sem falar mal de ninguém, sem inimigos. Eu vejo que adversários não são inimigos, né? Quando eu vou lá assistir meu Paraná Clube, não tem por que eu arrumar briga com um torcedor do Curitiba ou do Atlético, né? Nós só estamos em times diferentes e temos propostas diferentes para o município. As boas ideias nós vamos continuar apoiando, igual essa grande atração de empresas que está tendo no município, mas nós queremos algo mais. Nós queremos uma saúde mais humanizada, um serviço público que a população chegue lá numa unidade de básica de atendimento, numa UPA, numa escola, numa creche, que seja recebida com um sorriso, que essa pessoa seja acolhida de forma carinhosa. A gente quer um serviço público mais afetivo aqui.
A tua linha, ela sempre foi uma linha apaziguadora e também uma linha de proteção à família. Eu nunca vi você se envolvendo assim, questões, né, que não é favorável à família. E tem as questões aí dos fichas sujas. O que que você pensa sobre o ficha suja na política? Porque nós estávamos, eu acho que você também estava ali no congresso da Unifaciar, até um abraço para o nosso amigo o Renan Wozniak, doutor Renan.
Nosso
que
advogado da Câmara,
uma pessoa sensacional,
de mão cheia, nos ajuda muito no nosso trabalho diário de vereador lá. Um abraço, doutor Renan.
E nós escutávamos lá nesse congresso...
E a doutora Deise também, que é a nossa procuradora, que nos ajuda muito. Nós temos bons advogados na nossa Câmara Municipal.
E um também abraço na região, né, doutor Evandro Caxins, que é sensacional. Tem a doutora Ana Paula, que é a procuradora da Câmara de Tijucas do Sul. Doutor Luiz Fernando Kep, que é lá de Quitandinha. Enfim, são advogados aí maravilhosos aí, que nós estamos bem servidos de advogados aqui na nossa região.
Sem dúvida.
Então, falavam da questão da ficha suja. Eu acho que o pessoal está com problema na justiça, né? Ficha suja já barra a candidatura imediato, né? Não deixa nem disputar. Mas daí deixa o pessoal com ficha suja, está com problema, não sei o que, vai disputar eleição, cara, ganha eleição, muda tudo. Né? De repente a população vota em alguém, né? Mas é outra pessoa que assume. O que você pensa sobre o ficha suja? Ficha limpa, né, na verdade.
Pedro, como você bem mencionou, as pessoas que têm problema jurídico graves, que podem correr o risco de não fazer o seu mandato, de não retribuir para as pessoas em trabalho o voto que foi depositado nela, tinham que ser barradas realmente as suas candidaturas, né? Porque daí vai para uma eleição cheio de boatos, não vote naquele que vai ser cassado, não vote naquele que vai ser afastado, não vote naquele outro que pode não assumir, e isso deixa a cabeça da população muito confusa e bagunçada, né? Nós já temos a população que é sobrecarregada para cuidar de suas famílias, no seu trabalho, nas suas responsabilidades, então ela tinha que analisar as opções que ela tem e ter segurança jurídica para analisar. Mas isso a gente deixa para o judiciário cuidar, eles estão lá para fazer o melhor trabalho nesse segmento e eles cuidam dessa parte, a gente se encarrega de apresentar propostas para a população.
Mas ficha suja, você prefere que não se envolva com política?
Pedro, tem uma contradição um pouco nisso, né? Até com que a justiça julgue de forma final, né, a gente tem risco de estar julgando uma pessoa incorretamente.
Inocente
também.
Até prova ao contrário, é isso?
Né? A justiça está lá acusando, o réu está falando que é inocente, até que não tire uma conclusão disso, a gente não sabe se a pessoa foi culpada, se não foi culpada. Então, por isso que tem a justiça, né? A pessoa é acusada, a outra se defende, o juiz está lá para ver qual parte é a inocente, se tem culpa realmente, e daí de lá vai tirar uma conclusão.
Como que vai ficar o seu apoio em relação ao governo do estado? Você é amigo pessoal tanto do governador Ratinho Júnior quanto do chefe da Casa Civil, o Guto Silva.
Sem dúvida.
Eles acenam com apoio essa sua candidatura. De repente, do outro lado lá, Chico Santos construa a candidatura. O que que você acha? O governo vai estar contigo? Te deu carta branca? Não vai se meter na Fazenda Rio Grande? Qual que é o seu pensamento sobre essas duas personagens muito importantes que podem dar uma diferença na campanha Fazenda Rio Grande?
Sem dúvida. Eu tenho um grande respeito pelo governador, eu tenho um grande respeito pelo chefe da Casa Civil. Nós fizemos campanha para ambos aqui, nós arregaçamos a camisa, corremos, pedimos voto, a população acreditou. Hoje os dois estão lá administrando nosso estado e com um olhar carinhoso para a Fazenda Rio Grande. Então, Pedro, eles não podem brecar nem a minha investida e nem a do Chico Santos. Nós dois temos livre arbítrio para a gente pleitear o que bem entende. E, acima de tudo, nós temos um compromisso, eu principalmente tenho um compromisso, com a população que acreditou, que me colocou dentro da Câmara Municipal e que hoje está pedindo para a gente pleitear coisas maiores, para a gente contribuir de forma mais intensa para o município. Então, a gente tem uma democracia para isso, né? Eu faço até um convite para quem está nos assistindo, para quem sonha em representar a população, seja candidato a vereador, seja candidato a vice-prefeito, a prefeito, e contribua com o município, né? A população lá em outubro vai votar e vai escolher o melhor representante, mas até então todos podem concorrer, né? Eu não posso dizer pelo governo se eles vão apoiar A, se vão apoiar B. Eu só sei que, indiferente disso, eu tenho uma grande amizade com o governador, tenho uma grande amizade com o Guto Silva e que, indiferente do prefeito que ganhar, eles vão ajudar muito Fazenda Rio Grande, assim como já ajuda.
Bom, para a gente encerrar, que a produção tem mais perguntas aí, alguma coisa desse sentido aqui? Eu quero fazer um ping-pong com você. Eu falo o nome aqui, você fala que vem da tua cabeça aqui. Tatá Rodrigues, Nova Werneck. Tatá Rodrigues, uma líder comunitária aqui do bairro.
É uma palavra só?
O que vem na tua cabeça sobre ela?
Aí você me complicou, hein, Pedro? Ela tem muita vontade de fazer com que a população tenha um melhor atendimento em diversos segmentos do serviço público. Chico Santos é uma pessoa, gente boa.
Márcio Wozniak.
Gente boa também.
Tony, da Habitação.
Eu prefiro não optar a respeito dessa pessoa.
Construção da Câmara.
Construção da Câmara.
Eu digo aqui que eu apoio.
Então, Pedro, tem essa eu não vou responder em uma palavra só, eu vou falar os dois lados da moeda. Um lado da moeda, a população tem 13 vereadores para trabalhar pelo município, para representar a população, e às vezes não sabem aonde encontrar, né, esses vereadores. Cada vereador tem 2 assessores. Então, aonde que eu vou encontrar esse pessoal para me ajudar?
No teu caso, ainda você tem o teu gabinete, né? Aqueles que não têm o gabinete,
então,
né?
Então, para isso, com certeza, a Câmara vai ser muito bem-vinda, que a população vai poder chegar lá, vai saber onde encontrar os 13 vereadores, todos os assessores vão estar lá fazendo expediente, trabalhando, recebendo a população. Para a população vai ser muito bom isso, porque ela vai saber onde encontrar seus representantes. Agora a gente tem uma outra discussão, que é, será que seria prioridade? Será que o município não tem outras prioridades? Para essas pessoas eu digo que cada segmento tem um orçamento, Pedro, como você muito bem sabe.
7% do orçamento, né?
7% do orçamento é do legislativo. A gente tem um percentual do executivo que é direcionado para a saúde. A gente tem um percentual que é para educação.
É,
a gente tem,
né,
um percentual que é carimbado para obras, que é carimbado para cultura, que é carimbado para o esporte. Então isso vem lá de Brasília, vem lá do governo federal, e os municípios têm que acatar, né? Um percentual da arrecadação é direcionado para cada segmento.
Perfeito. E em relação, eu até quero, tá, vou falar aqui da palavra que eu quero que você me responda. E também, como eu fui aqui, não fiquei em cima do muro, falei que eu sou favorável à construção da Câmara. Outra coisa que eu sou favorável também é a questão de diárias, que eu fui recentemente para Brasília com alguns vereadores. E lá naquele, foi usado, se não me engano, R$1.500, R$2.000 de diárias de um vereador. Mas eles conseguiram ali quase 5 milhões para os seus municípios. Qual que é a sua palavra sobre diárias? Diárias da Câmara. É importante?
Gente, na verdade, o recurso público tem que ser bem aplicado. O recurso público tem que ser gasto naquilo que vai dar retorno para a população. E lá em Brasília, está todos os ministérios da saúde, da educação, do desenvolvimento, está lá a gerência da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Lá é onde tudo acontece. Então, os representantes da população, os prefeitos, os vereadores, tem que ir até Brasília para defender os interesses da população e pleitear novos investimentos para os seus municípios. Então, quem está representando o povo tem que trabalhar, tem que realmente ir para Brasília buscar investimentos, tem que ir no governo do estado buscar investimentos. Então, eles têm que realmente fazer essa força-tarefa e ir até Brasília para discutir os interesses da população.
Naturalmente não deveria ser dessa forma, né? Só que é a mesma coisa quando você está doente. Como que o médico vai te dar o remédio se ele não sabe o que você sente? Como que o governador, o presidente da república, os deputados vai mandar recurso se eles não sabem o que precisam aqui na cidade? Por exemplo, precisamos de novos colégios estaduais.
Sem dúvida.
Tem que ir para Brasília, tem que ir para o governo para pedir isso aí. E nisso daí, se for contar, tirar tudo do bolso, infelizmente não há dinheiro, não há ali um ressarcimento que pague, né, para essas questões. Quando vai bem intencionado e realmente busque esse recurso, é importante para Brasília, que, como você falou, é lá que está esse recurso. Olha, foi um...
Pedro, eu sou contra político ter qualquer tipo de luxo, né? O governador Ratinho Júnior entregou o jatinho que estava à disposição.
Tinha uma ilha aí no...
Tinha uma ilha lá no litoral do Paraná, que lá tinha uma casa de lazer pro governador. Político não pode ter privilégio. Político é igual o povo. Então, tem que ir a Brasília com um voo normal ou até ir de carro. A gente mora numa distância grande de Brasília, então se for para ir de carro, é muito demorado. Tem que comprar lá uma passagem barata, tem que pegar um hotel que seja simples e, com certeza, defender os interesses da população da melhor forma. Eu não gosto de político que fica com a bunda na cadeira sem fazer nada. A população tem que ver seus representantes trabalhando, tem que cobrar realmente dos seus representantes que deem resultado para o município. E nós conseguimos isso indo até Brasília, indo até o governo do estado, conseguindo falar com diversas pessoas que são representantes em diversos segmentos para trazer bons projetos e recursos para o município, né? Eu gosto muito de ir a Brasília, de ir até o governo do estado, que lá a gente sempre consegue algo. Na semana passada, o Nele Prevô mandou R$200 mil para a área da saúde, a pedido nosso. Está lá o documento, na nossa página do Facebook. O deputado Toninho conseguiu um custeio lá em Brasília e também com o secretário de saúde do estado, que deu possibilidade para abrir a nossa maternidade, né? O deputado Toninho também conseguiu 1.500.000 para reformar todas as unidades de saúde aqui de Fazenda Rio Grande. Hoje a população que for até a unidade de saúde do seu bairro vai ver ela toda reformada, toda revitalizada, e as que não finalizaram estão em obras. Eu consegui trazer um espaço de lazer ali para o Gralha Azul. A gente conseguiu asfaltar diversas ruas aqui do município com recursos que veio da SEDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, lá de Brasília. Então o político tem que estar trabalhando todos os dias para conseguir investimento, porque se ele não for lá pedir, outro representante de outro município vai e pede e o nosso município fica sem. Então político tem que trabalhar, não pode ter regalias, não pode ter luxo, mas tem que correr atrás.
É isso aí. Quero te agradecer mais uma vez imensamente aqui, né, a sua gentileza, né, porque quando eu falei, vereador, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos conversar com a população, imediatamente você falou, tamo junto, vamos lá. Você não fez nenhum tipo de restrição, olha, Pedro, quero que você me pergunte isso, quero que você me pergunte aquilo, fique à vontade. E você sabia que eu ia te perguntar algumas coisas que de repente dá para deixar em saia justa, mas o político ele tem que estar preparado. Tem umas pessoas que fogem, não quer falar. Mas como que o eleitor vai conhecer os candidatos, né, os possíveis candidatos, né, os pré-candidatos, se eles não vierem conversar com a gente, né? Alguns não gostam da gente, outros, mas nós estamos aqui para abrir esse espaço, né, que graças a Deus nós estamos aí na nossa rede social, nosso jornal impresso, que temos uma certa credibilidade. Uhum. Foi um prazer imenso trocar essa ideia contigo, que fique à vontade para deixar o seu recado aí para o nosso morador.
Pedro, obrigado pelo espaço que você disponibilizou para nós em seu canal de comunicação. O Jornal Repórter é um canal de comunicação de muita credibilidade no nosso município, a população acompanha. Nós estamos em um ano eleitoral, nós temos boas propostas, propostas diferentes, nós estamos com uma pré-candidatura, mas nem por isso nós iremos ser inimigos. Não faz parte do meu caráter sair atirando pedra nas pessoas. Todo mundo tem família, todo mundo tem filhos, então a gente tem que fazer uma trajetória de uma forma limpa, de uma forma que não deixe a população com a cabeça confusa. Aquele político que fala mal de todo mundo, desconfie dessa pessoa. Tem alguns na prefeitura lá que falam mal de todo mundo, que todo mundo não presta. Esse tipo de gente tem que estar fora da política. A política é lugar de pessoas boas, pessoas que não pensem primeiro em si mesmas, mas sim no bem da população. E para fazer um bom trabalho para a população, ela não precisa ficar falando mal de ninguém, não precisa ficar tirando, acusando. Então, nós estamos com uma pré-candidatura para tirar essas pessoas do poder e colocar pessoas que tratem o cidadão de uma forma respeitosa, que tenham respeito pela cidade, que tenham um diálogo e queiram resolver os problemas da população acima de tudo.
Olha, para a gente finalizar aqui, um abraço ao presidente da Câmara de Mandirituba, nosso amigo Fernando Teixeira. Fernando Teixeira, que hoje, primeira mão aqui para você que está nos acompanhando, ele está no PROS, mas ele deverá deverá ali, a pedido até mesmo pessoal ali, ele vai pro, deve ir para o PSL, que o nome dele está bem forte em Mandirituba, para ele disputar uma eleição como vice-candidato a prefeito pelo PROS e PSL. Abraço, Fernando.
Fernando, um abraço. Você é um vereador muito competente. Um abraço para você.
Tem que ter mais umas pessoas aqui.
O Jackson Marcondes é um cara extremamente competente. Um abraço, Jackson, meu amigo de futebol.
Foi bom nosso papo.
Virgínia, nós estamos aqui esperando as ruas. Pois é, gente, né? Ao longo desses 12 anos que esse atual grupo político está no poder, algumas coisas não foram feitas. E a gente, querendo atender essas pessoas, nós colocamos o nosso nome à disposição do povo da cidade.
Tá certo. Voltamos amanhã. Amanhã é tudo certinho. Vamos conversar com o outro pré-candidato, o vereador João Milani, no Café com Bala, aqui na página do Jornal Repórter. Abraço a todos.